O que você mais precisa? Há quase 20 anos, pedi minha esposa Melissa em casamento. Dirigi por 7 horas para surpreendê-la e, felizmente, ela disse sim. Eu estava sorrindo enquanto dirigia de volta até que as luzes dentro do meu carro começaram a piscar. Depois, eventualmente, comecei a perder toda a eletricidade. E então meu carro parou no meio do nada. Isso foi antes dos dias de Uber e Google Maps. Mas consegui ligar para meu pai, que encontrou um mecânico local que veio até mim na estrada. Ele levou meu carro para sua oficina. Depois de verificar tudo, ele disse: "Acho que é o alternador." Eu não achava que esse era o problema. Achei que precisava de uma bateria nova, mas não disse nada. Então ele colocou um alternador novo e tentou ligar o carro, mas nada aconteceu. Eu sabia que não era o alternador, pensei comigo mesmo. Mas ele não estava convencido. "Talvez seja mesmo o alternador", disse ele. Eu não achava que esse era o problema, mas fiquei quieto. Ele foi até uma loja de autopeças e comprou um alternador novo. Voltou, colocou o novo alternador e voilá! O carro funcionou. Fiquei feliz por ter ficado quieto, porque ele estava certo. Achei que precisava de uma bateria nova, mas o que eu realmente precisava era de um alternador novo. Isso já aconteceu com você? Você achou que precisava de uma coisa, mas na verdade precisava de outra ainda mais? Nesta manhã, quero que olhemos para uma história conhecida dos Evangelhos. É uma história que talvez a maioria de nós conheça bem. Mas há uma tensão nessa história, entre o que pensamos precisar e o que realmente precisamos. Uma tensão entre o que achamos mais importante e o que Deus acha mais importante. Portanto, se você tem uma Bíblia, por favor, abra comigo em Marcos 2, 1 a 2. 1. E passados alguns dias, Jesus voltou a Cafarnaum, e soube-se que ele estava em casa. 2. E muitos se reuniram ali, de forma que já não havia lugar, nem mesmo junto à porta. E ele lhes anunciava a palavra. Neste ponto do Evangelho de Marcos, Jesus vinha pregando e ministrando na região da Galiléia, e parece que fez de Cafarnaum sua base. Diz até no versículo 1 que Jesus estava em casa. Nós não costumamos pensar em Jesus estando em casa, não é? Normalmente pensamos em como ele nasceu numa manjedoura ou que estava sempre viajando. Mas aqui, no versículo 1, ele está em casa, em Cafarnaum. E logo todos ficam sabendo disso. Diz que muitos se reuniram ali e que o local ficou cheio. Estava tão cheio que não havia lugar para mais ninguém, nem mesmo junto à porta. E o que Jesus estava fazendo? O que estava atraindo a atenção de todos? Eram lasers ou drones? Era fumaça e luzes? Eram poltronas confortáveis? Não. Não era nada disso. Era Jesus pregando a palavra para eles. Eu amo estar aqui no novo santuário. É especialmente ótimo ter o espaço para nos reunirmos num domingo de compras. E eu adoro pensar em maneiras de melhorar o espaço. Mas a realidade é que o que mais precisamos é da pregação e do ensino da palavra de Deus. E vemos no versículo 2 o quanto as pessoas estavam famintas por isso. E isso continua sendo verdade hoje. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Por isso, todos estavam lá. A casa estava cheia. Não cabia mais ninguém, nem mesmo junto à porta. Mas isso não foi obstáculo para as pessoas que estavam determinadas a encontrar Jesus naquele dia. 3. E vieram trazer-lhe um paralítico carregado por 4 homens. 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Assim, um homem paralítico tenta entrar na casa para ver Jesus. Ele não pode andar, mas seus quatro amigos estão lá para carregá-lo. Mas há um problema. A casa está cheia. Agora, algumas pessoas poderiam simplesmente ter desistido. Algumas pessoas poderiam ter dito: "Vamos apenas esperar Jesus sair mais tarde." Mas esses quatro amigos estavam determinados. A casa cheia não ia impedi-los. Eles estavam decididos a levar o amigo até Jesus. Então eles usam a criatividade. Naquela época, uma casa típica na Palestina era um cômodo com dois andares. Acima do segundo andar, ficava o telhado. E para acessar a área do telhado, a pessoa precisava subir uma escada, localizada na parte externa da casa. Então esses homens subiram as escadas, foram até o telhado e fizeram uma abertura nele, para poderem descer o amigo até Jesus. Normalmente, esses telhados eram feitos com barro, juntamente com galhos e gravetos, então você pode imaginar a sujeira caindo sobre as pessoas dentro da casa enquanto esses quatro homens cavavam o buraco. Mas eles não se importaram, queriam levar o amigo até Jesus, não se importaram em sujar as mãos. Isso me leva à minha primeira observação do texto. 1. Levar alguém até Jesus nem sempre é fácil. Nesta história, havia vários obstáculos no caminho. Primeiro, o amigo deles era paralítico. Até onde sei, não existiam cadeiras de rodas naquela época. Segundo, a casa estava cheia. Não havia mais lugares e não dava para entrar. Terceiro obstáculo, o telhado. Eles tiveram que sujar as mãos para abrir o telhado. Houve muitos momentos em que poderiam ter desistido. Houve muitos momentos em que poderiam ter desanimado. Não foi fácil, mas como veremos mais adiante na história, valeu a pena. Para esses quatro homens, era urgente levar o amigo até Jesus. Os obstáculos não os pararam. A multidão não os parou. O telhado não os parou. Eles estavam dispostos a fazer o que fosse necessário para levar o amigo até Jesus. Eles superaram os obstáculos. Eles sujaram as mãos. O que motivou esses quatro homens? O que os levou a levar o amigo até Jesus? Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: "Filho, os teus pecados estão perdoados." Diz que Jesus vê a fé deles. É a fé dos quatro amigos, e provavelmente a fé do homem paralítico. Jesus vê a fé deles em ação. Eles criam que Jesus poderia curar o amigo, por isso o levaram até ele. Eles superaram os obstáculos. Eles sujaram as mãos. E Jesus percebeu. Vemos aqui a conexão entre fé e amor. Nossa fé se manifesta em amor. Amor a Deus e amor ao próximo. O amor é o fruto do Espírito. Permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses quatro homens amavam tanto o amigo deles e acreditavam tanto que Jesus poderia curá-lo, que fizeram tudo o que fosse necessário para levar o amigo até Cristo. Uma aplicação muito simples. Você está levando seus amigos até Jesus? Deus lhe deu relacionamentos. Deus lhe deu influência. Como você está aproveitando as oportunidades que Deus lhe deu? Às vezes, podemos complicar isso e nos preocupar com o que eles podem dizer ou simplesmente antecipar que eles vão dizer não. Mas nesta história, é tão simples. Devemos buscar nossos amigos, levá-los até Jesus e confiar que Ele fará o restante. Qual é o próximo passo para você e seus amigos? Talvez seja convidar esse amigo para a igreja. Talvez seja compartilhar seu testemunho com esse amigo. Talvez seja perguntar a um amigo se ele gostaria de ler um evangelho com você. Os possíveis próximos passos são infinitos. A questão é, você vai agir com fé e dar esse próximo passo? Provavelmente haverá obstáculos, sempre há, assim como nesta história. Levar alguém até Jesus nem sempre é fácil. Mas o seu papel é apenas levá-los até Jesus e deixar que Ele faça o restante. Deixe-me ler o versículo 5 novamente. 5. E Jesus, Vendo a fé deles, disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Então Jesus vê a fé deles, Jesus olha para o amigo deles que está paralítico e diz, Filho, as tuas pernas estão curadas. Foi isso que ele disse, certo? Ele consertou as pernas dele, não foi? Essa era a maior necessidade do homem, não era? Ele era paralítico. Mas não foi isso que Jesus disse. Ele não disse, Filho, as tuas pernas estão curadas. Em vez disso, Jesus disse, Filho, os teus pecados estão perdoados. Espere um minuto. Pecados? E quanto às pernas dele? Pecados? O principal problema era as pernas dele, não era? Por que Jesus está falando sobre os pecados dele? Ter pernas funcionando não é a maior necessidade desse homem? Por que Jesus está falando sobre perdoar os pecados dele? O maior problema do homem é físico, não espiritual, certo? A razão pela qual Jesus tratou das necessidades espirituais dele primeiro naquele dia é porque, quer você perceba ou não, o perdão dos nossos pecados é o que todos nós mais precisamos. Isso pode surpreender você, e provavelmente surpreendeu os quatro amigos que estavam lá naquele dia. Mas Jesus estava atendendo a maior necessidade do homem paralítico naquele momento, o perdão dos seus pecados. O autor disse, o perdão é o maior milagre que Jesus já realizou. Ele supre a maior necessidade, custa o maior preço e traz a maior bênção e os resultados mais duradouros. A Bíblia diz que o salário, ou a recompensa pelo nosso pecado, é a morte. Mas a boa notícia, o Evangelho, é que o dom de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, e crendo nele, você pode ser salvo, não por algo que você tenha feito, mas pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus. Aqueles amigos vieram até Jesus naquele dia para ver o amigo deles curado. O que eles não esperavam, tenho certeza, era ver ocorrer uma cura espiritual. Este homem e seus amigos não foram até Jesus naquele dia em busca do perdão dos pecados. Eles estavam lá para que as pernas dele fossem curadas. Mas Jesus sabia que aquele homem tinha uma necessidade mais profunda. Uma necessidade que não pode ser vista em um raio-x. Isso me leva à minha segunda observação do texto. 2. Deus sabe do que você mais precisa. Você pode achar que sabe do que mais precisa, mas Deus realmente sabe do que você mais precisa. E às vezes, isso pode ser algo que você não espera. Às vezes, pensamos que nossa maior necessidade é um emprego melhor, ou qualquer emprego, ou encontrar um relacionamento, ou receber a cura física de que você precisa, ou conseguir mais dinheiro. Talvez você acredite que essas coisas são o que você mais precisa, mas Deus sabe do que você realmente mais precisa. Outro autor disse, muitas vezes pensamos que sabemos qual é a nossa maior necessidade, mas na verdade estamos apenas focados em nossas circunstâncias. Na realidade, o problema que você está enfrentando hoje não é seu cônjuge, filhos ou pais, não é seu trabalho, chefe ou colegas de trabalho. Não é a falta de recursos, a escassez de tempo ou a renda insuficiente. Assim como esse jovem, sua maior necessidade é pelo próprio Messias. Jesus via tudo com clareza, muito mais claramente do que nós. Deus sempre enxerga o quadro maior. É difícil para nós vermos o quadro maior quando não conseguimos pagar as contas, quando estamos sozinhos, quando estamos com dor. E pode parecer que Deus não está respondendo às nossas orações e que Ele não está atendendo às nossas necessidades. Porque tudo o que conseguimos ver são nossas circunstâncias, e se nossas circunstâncias não estão mudando, então o que Deus está fazendo? Por que Ele está perdoando o pecado desse homem quando poderia estar consertando suas pernas? Não foi por isso que o trouxeram a Jesus? Mas Deus estava fazendo algo mais profundo na vida desse homem e na vida daqueles que estavam assistindo naquele dia. E quando você sente que Ele não está suprindo sua maior necessidade, Esse é o momento de confiar que o Senhor vê uma necessidade mais profunda que Ele quer curar em você. Uma necessidade talvez que você não consegue ver agora. Ou talvez você não consiga enxergar por algum tempo. Talvez, como o paralítico, você pense que o seu maior problema é físico. Mas na verdade Deus quer curar você espiritualmente. Ele quer que você perdoe aquela pessoa que te magoou. Ou talvez, Ele queira que você peça perdão a essa pessoa. Ele quer que você entregue aquele comportamento destrutivo em sua vida, seja luxúria, abuso de substâncias ou fofoca. Ele quer que você venha até Ele com seus fardos, ansiedades e inseguranças. Ele quer que você esteja contente com o que Ele te deu agora, neste momento. Às vezes, é mais fácil ir até Deus com pernas quebradas, ou uma infecção, ou um resfriado, do que ir até Deus com nossos planos, nossas esperanças e nossos sonhos. Entregar essas coisas a Ele e dizer: Eu confio em Ti, Deus. Tu sabes o que eu preciso neste momento mais do que eu. Não fique tão focado no físico agora, a ponto de perder as lições espirituais que Deus está tentando te ensinar. Porque Deus sabe qual é a sua maior necessidade, mais do que nós. Então Jesus perdoa o homem de seus pecados, mas vemos no versículo 6 que há algumas pessoas insatisfeitas na casa. 6 a 8. Agora, alguns dos escribas estavam sentados ali, questionando em seus corações: Por que esse homem fala assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? E imediatamente Jesus, percebendo em seu espírito que eles assim questionavam dentro de si mesmos, disse-lhes: Por que vocês questionam essas coisas em seus corações? Na casa estavam os escribas. Quem eram os escribas? Os escribas eram homens inteligentes em Israel, cujo principal trabalho era estudar a lei, ou seja, o Antigo Testamento. Um dos seus trabalhos era preservar as Escrituras, para garantir que fossem copiadas corretamente. Mas assim como os fariseus, no Novo Testamento vemos que, embora fossem especialistas na lei, até mesmo mestres da lei, a lei não estava em seus corações, apenas em suas mentes. Eles não eram misericordiosos, e Jesus mais tarde os chamaria de hipócritas. Mas aqui estão eles, na casa, e eles estavam ali para observar Jesus. Sabemos que a casa estava cheia, mas também sabemos, pelo versículo 6, que os escribas tinham um lugar para sentar. Talvez fosse na frente, em posições de honra. E mesmo que possamos ler o versículo 5 e dizer: Jesus, e quanto às pernas dele? Os escribas tinham outras perguntas em seus corações. Não diz que eles disseram essas coisas em voz alta, mas estavam pensando nessas questões. E seus pensamentos eram: Como esse homem pode dizer isso? Ele está blasfemando? Só Deus pode perdoar pecados. O segundo pensamento deles era bem sério. Naquela época, a pena para a blasfêmia era a morte. E em suas mentes, Jesus acabara de cometer blasfêmia ao afirmar que podia perdoar pecados, algo que só Deus pode fazer. O terceiro pensamento deles estava realmente correto. Só Deus pode perdoar pecados. Mas o que eles não conseguiam ver era que Jesus era Deus em carne e osso. Portanto, Jesus não estava blasfemando, porque Jesus era e é Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vemos isso aqui no versículo 8. Novamente, esses escribas ainda não disseram nada, mas eles tiveram pensamentos. E Jesus, mostrando ser Deus, lê seus pensamentos e fala com eles sobre isso. Ele diz: Por que vocês estão pensando essas coisas? Por que vocês não percebem o que realmente está acontecendo? Jesus estava fazendo coisas maravilhosas naquele dia, mas havia duas reações diferentes. O coração dos quatro homens que carregaram o paralítico estava cheio de fé, mas o coração dos escribas era crítico. O coração deles estava cheio de incredulidade. O coração deles estava cheio de dúvidas. Então deixe-me perguntar a você nesta manhã. Você é uma pessoa que celebra a obra que Deus está fazendo na vida de outras pessoas? Ou você tende a criticar os outros? Quando eu estava no seminário, precisei fazer algumas aulas de pregação. Basicamente era um ambiente de oficina. Nos eram dadas certas passagens bíblicas para pregar, e então, preparávamos um sermão e pregávamos na sala de aula. Depois, havia um momento em que os alunos e o professor davam seu feedback. A ideia era boa, e para mim, o feedback foi útil. Mas houve uma consequência não intencional que me aconteceu. Depois da aula, toda vez que eu visitava uma igreja, eu ouvia o sermão de forma crítica. Eu pensava, ah, a introdução estava boa, mas os pontos do sermão estavam um pouco fracos. E então, eu não conseguia evitar pensar criticamente também sobre a música. Eu gostei daquela primeira música, mas não gostei muito da letra da última. E comecei a pensar criticamente sobre todos os aspectos do culto. Agora, feedback não é ruim. Críticas construtivas podem ser úteis. O problema era eu. Eu estava tão ocupado avaliando tudo com a minha mente, que meu coração deixou de estar envolvido. Eu estava deixando de perceber o que Deus estava fazendo. O ponto de virada para mim foi quando voltei para a igreja da minha infância, onde cresci. Eu estava lá em um domingo, e é claro, fiz uma lista mental de coisas que eu achava que poderiam ser melhores ou que precisavam ser consertadas. Pedi para me encontrar com o meu pastor, e ele gentilmente me recebeu. E quando nos encontramos, eu estava prestes a começar minha longa lista de avaliações, quando senti o que acredito que o Espírito Santo me disse: Clint, não faça isso. Então eu não fiz. E naquele mesmo momento percebi que não queria mais ser um crítico. Eu queria ser alguém que celebra o que Deus está fazendo. Então orei: Senhor, toda vez que eu visitar uma igreja, me ajude a ver as coisas boas que Tu estás realizando. Não me deixe ser um crítico. Faça de mim uma pessoa que celebra o que Tu estás fazendo. Deixe-me perguntar a você nesta manhã. Você é, como os quatro homens, alguém disposto a tentar e realizar grandes coisas para Deus? Ou, como os escribas, está pronto para criticar os outros? Deus vê o que está em seu coração. Quando Ele olha para o seu coração, que Ele veja fé e amor. E que Ele não olhe para o seu coração e diga, como disse aos escribas naquele dia: Por que você está sempre me questionando? 9. Qual é mais fácil, dizer ao paralítico, os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Jesus lhes pergunta, o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Agora a resposta é óbvia, é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados, porque não há realmente uma maneira dos escribas verificarem isso. É um ato espiritual. O mais difícil de dizer é levanta-te e anda, porque as pessoas podem facilmente verificar isso. É algo físico. Se o homem paralítico não se levantasse e andasse, então Jesus seria provado um impostor. Mas a verdade, na realidade, é o contrário. Embora seja mais fácil dizer os teus pecados estão perdoados, somente Deus pode realmente perdoar pecados. Então, apesar de ser mais fácil de dizer, é algo que somente Deus pode de fato fazer. Mas é claro, Jesus pode fazer isso porque Ele é Deus em carne. Assim, Ele basicamente colocou os escribas em uma armadilha. Como podem responder a essa pergunta? O que podem fazer? Bem, antes que tenham a chance de responder, Jesus vai resolver a questão. 10. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico, 11, eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. 12, e ele se levantou e imediatamente tomou o seu leito e saiu à vista de todos, de modo que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos algo assim. Jesus agora diz, a coisa mais difícil de dizer. Levanta-te e anda. Mas Jesus afirma que o motivo de dizer isso é para que as pessoas saibam que ele tem autoridade para perdoar pecados. Jesus não precisa provar nada, mas está mostrando aos escribas e à multidão o seu poder divino. Novamente, Jesus está fazendo uma declaração aqui. Ele poderia muito facilmente ter curado o homem paralítico no momento em que seus amigos o trouxeram a Jesus. Mas Jesus queria que essas pessoas soubessem que ele tem o poder e a autoridade para perdoar pecados. Ele é Deus em carne. Ele não só traz cura física, mas também traz cura espiritual. É por isso que Jesus usa o título que usa, o Filho do Homem. É uma referência a uma profecia do livro do Antigo Testamento de Daniel, sobre o Messias. E quando Jesus se autodenomina o Filho do Homem, ele está dizendo, eis-me aqui. E então vemos o poder de Jesus no versículo 12. Ele diz ao paralítico para se levantar, pegar seu leito e ir para casa. E o homem imediatamente se levanta, pega seu leito e vai para casa. E as multidões ficaram maravilhadas. Nunca tinham visto nada igual. Meu último ponto do texto. 3. Deus também se importa com as suas circunstâncias. Meu segundo ponto anteriormente foi, Deus sabe o que você mais precisa. E eu disse que muitas vezes só conseguimos ver nossas circunstâncias e não percebemos o quadro maior que Deus vê. E isso é verdade. Mas também vemos aqui que Deus se importa com as nossas circunstâncias. Jesus cuidou da maior necessidade desse homem. Sua necessidade espiritual. O perdão dos seus pecados. Mas vemos aqui que Jesus também cuidou de sua outra necessidade. Em outras palavras, Jesus não se importou apenas com as necessidades espirituais desse homem. Ele também se importou com suas necessidades físicas. Jesus se importa com todo o seu ser, corpo e alma. Sabemos disso porque Jesus pregou as boas novas sobre o reino de Deus, mas também se compadeceu quando as multidões não tinham o que comer. Jesus nos deu o Sermão do Monte, mas também curou os doentes. Então sim, Deus vê o quadro geral. Ele tem um plano para a sua vida. Mas ele também se importa com o que você está passando neste momento. A incerteza no trabalho, suas provas que estão por vir, o problema que acontece na sua família, ou qualquer outra coisa que você esteja enfrentando hoje. Deixe-me dizer assim. Seus problemas não são grandes demais para Deus. E nossos problemas não são pequenos demais para Deus. O que você está passando hoje pode parecer impossível, pode parecer difícil demais, mas Deus pode te ajudar a superar isso. Deus pode resolver. Nada é grande demais para Ele e nada é pequeno demais para Ele. Lance suas preocupações sobre Ele. Marcos capítulo 2 é uma imagem literal da casa de Jesus. Todos são bem-vindos. E se você não conseguir entrar pela porta, então pode entrar pelo teto. Ele convida a todos. Mas quando você vier a Jesus, venha com o coração aberto e a mente aberta. Porque você pode achar que sabe do que precisa, mas Deus sabe do que você mais precisa. Ele te convida para dentro de sua casa. E Ele também nos envia, no seu poder, para levantar e carregar outras pessoas até Ele. Há um mundo perdido e morrendo lá fora. Eles precisam do Evangelho. Eles precisam do perdão dos pecados. Vamos encontrá-los. Vamos levá-los a Jesus. Haverá obstáculos. Talvez você tenha que colocar a mão na massa. Nem sempre será fácil. Quando eu disser onde está o Senhor, você pode responder do meu lado. Onde está o Senhor? Do meu lado. Onde está o Senhor? Do meu lado. Onde está o Senhor? Do meu lado. Então você não tem nada a temer. Como disse uma vez o famoso missionário Hudson Taylor, espere grandes coisas de Deus. Realize grandes coisas para Deus. Assim, quando Deus agir, podemos recuar e ficar maravilhados. podemos dar a ele a glória e dizer junto com a multidão naquele dia: nunca vi nada parecido com isso. Fim do sermão.